Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eclesiastes 1, de 1 a 11. Os que perderam a introdução ao livro, recomendo que seria muito interessante ouvir a fita, porque a fita explica a visão resumida do livro, como eu enxergo e como é que nós iríamos proceder. Obviamente eu não poderei repetir tudo, nem é o caso mesmo, mas eu recomendo que seja ouvida a fita para os que não estavam aqui na mensagem introdutória. Eclesiastes 1, de 1 a 11, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra aberta, que a exposição seja de acordo com a Tua vontade e útil para os que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. A palavra vaidade aparece 28 vezes neste livro, muito utilizada. No hebraico, essa palavra significa nulidade, sem utilidade, vazio, vão. Tecnicamente, é correta a tradução vaidade, no sentido mais abrangente da palavra, mas, pessoalmente, eu não acho uma tradução feliz. Porque quando se fala em vaidade, o que vem à mente imediatamente na nossa concepção é aquele desejo exagerado de chamar atenção, de ser bonito, de ser melhor e de ser alvo das atenções das pessoas. Fulano tem muita vaidade. É o que nos vem à cabeça. E esse sentido está ausente aqui da palavra hebraica. Na minha opinião, a palavra certa seria nulidade. Tudo é nulidade, ou tudo é vazio, alguma coisa assim. Vaidade não dá uma ideia boa, infelizmente. Vaidade de vaidade é uma expressão superlativa. É algo como muita vaidade, ou então vaidade sobre vaidade. Esta aqui é a ideia. Quando ele diz que tudo é vaidade, entenda, debaixo do sol, no versículo 3. Porque se afadiga debaixo do sol. Eu já expliquei que o livro é visto sobre esse aspecto, a vida embaixo do sol. É muito importante entender isto. Isso está bem enfatizado na introdução. Ele não está dizendo que o universo todo, que toda a criação, que tudo o que existe é vaidade. Seria uma afirmação esquisitíssima, para não dizer blasfema, considerando que Deus existe. E ele seria, obviamente, incluído nessa afirmação se Salomão tivesse tudo na cabeça dele quando disse tudo é vaidade. Mas aqui, nesta terra, e nesta terra, embaixo do sol. Salomão procura fazer uma avaliação sem Deus em consideração ao longo do livro. Ele acaba não aguentando em muitos trechos e fala em Deus, mas logo volta à sua tese inicial de comentar a vida debaixo do sol. Logo no versículo 2, ele afirma o resumo de tudo que ele concluiu. Que tudo por aqui é vão, é vazio, usando a palavra lá traduzida como vaidade. No versículo 3, ele faz uma pergunta retórica. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A resposta é óbvia, nenhum proveito. É o que ele quer dizer aqui. Trabalha, trabalha, e para que serve? Tanto trabalho, tanta fadiga. Do versículos 4 ao 11, ele procura demonstrar a sua tese. O argumento do pregador, aliás, ele começa dizendo palavra do pregador, que tem algumas vezes no texto também, é o seguinte: tudo aqui é muito monótono, repetitivo, parece que não tem fim, as coisas daqui, no dia a dia. Então ele diz, gerações se sucedem sempre na mesma terra. Talvez até ele queira fazer um contraste entre a permanência da terra e a fragilidade do homem. Porque as gerações se sucedem no mesmo lugar, nas mesmas terras. Olha os mapas, é muito curioso observar mapas de diversas épocas da história da humanidade. As fronteiras variam, o nome dos povos variam, os países, mas o lugar é o mesmo, obviamente. Claro, é o mesmo lugar. Achei muito interessante o dia que eu estava, depois do almoço, domingo à tarde, lendo sobre Alexandre o Grande e as viagens dele. E eu gosto muito de ver mapa e tudo. E eu estava exatamente olhando um ponto onde ele esteve lá, quase o ponto extremo, mas ainda não extremo, mas muito longe já da Grécia, que era Afeganistão. Nesse momento que eu estava olhando o mapa do Afeganistão e Alexandre o Grande lá, bate na porta. Ele nunca bate na porta assim. Eram os meus filhos dizendo, pai, vem aqui que a televisão está dizendo que os Estados Unidos estão atacando o Afeganistão. Na hora exata em que eu estava lendo no mapa que Alexandre o Grande esteve no Afeganistão. Que coisa interessante. Então a gente às vezes pensa que é outro mundo, é com o Alexandre o Grande, os gregos, os romanos e tal. Mas é o mesmo mundo, a mesma terra. Os povos é que vêm, se sucedem. Geração vai e geração vem. O sol nasce e se põe todo dia, sem exceção. Todo dia, todo dia, todo dia. Ciclicamente. O vento, mesmo circuito. Aqui ele demonstra, inclusive, um conhecimento fantástico de ciência. Salomão era extremamente sábio, né? E muito culto. E ele fala aqui de maneira monótona, do circuito. Ele vem para lá, vai para lá, e volta, e revolta, e volta para o mesmo lugar de onde ele veio. Aí dá o terceiro exemplo da natureza. Os rios corre para o mar, quarto exemplo, o mar, mesma coisa, o mar não se enche nunca, o rio coloca água no mar, o mar, ele não diz o detalhe, mas a gente sabe, o mar evapora, vai para as nuvens, aí a nuvem cai como chuva, aí o leito dos rios, o rio corre no mesmo lugar, aí leva para o mar, e o mar não se enche nunca, e isso estava cansando Salomão. Aí deixou de lado as coisas da natureza e vai para o aspecto pessoal, a mesma coisa. Os olhos enxergam, enxergam, enxergam e nunca se cansa de enxergar. Eu estou cansado de enxergar as coisas. Enxerga, 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 aí dorme, enxerga de novo. Os olhos ficam meio vermelhos, ai, bota colírio e enxerga de novo. E os ouvidos ouvem, 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 nunca diz, para, estou cansado de ouvir. Ouvindo o tempo todo. E, de alguma forma, isso incomodou Salomão. Não há limite para a gente ouvir as coisas, nem ver as coisas. Um alvo, não tem um alvo a alcançar aqui nessa vida. Tudo roda em círculo. O ser humano gosta e tem necessidade de atingir alvos, faz parte da nossa vida. Nós iniciamos um curso e temos o término do curso em mente. A gente entra no primário e sabe quando é que vai terminar, quantos anos são, o primeiro grau, o segundo grau, uma faculdade, a gente sabe exatamente, o curso de inglês termina no dia tal, começa no dia tal e termina no dia tal, faz parte. O horário de trabalho, você entra em qualquer empresa, está lá, horário de trabalho, de 8 às 12, de 2 às 6. Tem hora de começar e tem hora de terminar os trabalhos. Cria um filho, e o objetivo dos pais que criam um filho é o filho bater asas um dia, vai ficar adulto e vai sair de casa. É normal, se espera que isso aconteça. Não tem uma data certa, mas tem uma época que se espera. Tem a data de aposentar, fixada inclusive na lei, tantos anos de trabalho ou tanto ano de idade, mas tem um limite exato de acordo com própria legislação. Parece que Salomão se frustra aqui quando ele procura colocar essa necessidade do homem ter objetivos em coisas da vida, no dia a dia, mas quando ele procura colocar objetivos na vida de uma maneira geral, ele não consegue. Ele se frustra. Qual é o objetivo disso aqui? Eu estou falando aqui para quê? Qual é o alvo? Quando é que começa e termina a minha tarefa embaixo do sol? Isso o deixa terrivelmente frustrado. Ele não se conforma com isso aí. É o que ele deixa demonstrar aqui. Qual a minha função enquanto eu tenho vida embaixo do sol? Alguém pode dizer, não, mas é claro, a minha função isso é quando a morte termina. Mas ele não está pensando nisso não. Qual é a função aqui? A morte chegou, chegou. Ele vai falar muito da morte, inclusive. Mas aqui, nesta vida, qual é a função? Quando é que vai ter um limite? Pronto. Terminei. Não tem. É curioso, não ter observado pessoas, às vezes famosas, ricas, poderosas, falando de si próprias e diz assim, é, mas eu ainda chego lá. Expressão tola, vaga, até patética. Eu ainda chego lá. Chega lá aonde? Não, eu vou juntar 5 milhões de reais. A pessoa que fala isso pode ter 20. Às vezes a gente sabe que tem pessoas vazias, mas ricas, poderosas. Eu ainda chego lá. Chega aonde? Não sabe. Pergunte. Nesta vida aqui, vai chegar aonde? Exatamente aonde? O prefeito quer ser governador. O governador quer ser presidente. O presidente quer ser presidente duas vezes. E força a barra para ser duas vezes. E força muito. E se pudesse ser três, ser quatro, ser cinco, ele gostaria de ser presidente 10 vezes. Mas ainda não se satisfaria que se pudesse ser presidente de 2 países, juntos, ele faria muita coisa para ser presidente de 2 países. E da América do Sul inteira, e do mundo. E o anticristo vai tentar chegar lá e vai conseguir até um certo ponto. Mas não tem limite. Ele não sabe por que ele fica muito frustrado aqui. E isso gera canseiras, é como ele diz. Uma palavra canseira que ninguém pode exprimir. A palavra atual para canseira, moderna, seria desânimo. Isso gera desânimo nas pessoas e estresse, muitas vezes não só pelo trabalho, mas por esta falta de objetividade, que certamente gera muito mais estresse e desânimo do que o trabalho físico em si. Mas é um trabalho físico e uma luta dentro de um contexto que o homem não sabe para onde vai nesta luta. Luta para quê? Trabalha para quê? Se cansa para quê? Isso gera conflitos enormes. E muitas vezes até depressão, que é a doença atual no mundo da moda. Tudo o que aconteceu vai acontecer de novo, Salomão diz. Num ciclo maçante. Muito maçante para ele. Quem mora em país onde as estações são definidas, está lá. No dia tal começa primavera, inverno, outono e verão. Tem dia para começar, dia para terminar. Tudo a mesma coisa. Todo ano. E nós aqui, período de chuva, período que a gente chama de sol. O verão é inverno. O verão é quando tem sol, o inverno é quando tem chuva. E fica aquela repetição. Pessoas nascem, casam e morrem. O pai gera um filho, educa o filho, ensina, corrige, o filho cresce, casa, tem um filho, educa o filho e vai repetidamente sem fim. As únicas novidades, alguém poderia dizer, são as invenções, a ciência que progride. Só que Salomão não engole esta, de que a ciência é novidade. Não é. A ciência pode trazer uma roupagem nova para as coisas, mas na essência dos acontecimentos é a mesma coisa. É o que ele quer dizer aqui. Pegue qualquer livro de história e vejam as brigas entre os homens e as guerras. Desde que há homem na face dessa terra e que entrou o pecado em Adão e Eva, é guerra, 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 guerra e briga, e um matando os outros. O homem ele sempre choca. Ele choca pelo que faz. E se descobre coisa no passado que choca, coisa no presente que choca. Estava lendo ontem sobre o que os japoneses fizeram para os chineses na Segunda Guerra Mundial, quando eles conquistaram um pedacinho da China lá. Algo que arrepia, dissecando um chinês lá, vivo, com o braço já no chão dele, todo rasgado já. É algo cruel. Aí vê o que Hitler fez. Aí vejo o que hoje se faz também, o que fizeram aqueles jornalistas ali, ainda estão fazendo hoje, no Brasil aqui. Então, não tem jeito. A essência do homem é a mesma coisa. E a guerra pode ser com pau, ou pode ser com raio laser, ou pode ser com bomba atômica, mas a guerra é a mesma, e o ódio no coração do homem é o mesmo, e as coisas ruins são as mesmas, não há novidade nenhuma. E essa roupagem que as coisas têm aí, pouco consolam Salomão na sua frustração. E para piorar tudo, essa monotonia, a nulidade das coisas debaixo do sol, praticamente não há memória das coisas passadas. E nem haverá no futuro das coisas de hoje. Outro dia eu fiz um teste lá em casa, casa do meu pai. Quem cita os 8 bisavós? Pense nos seus 8 bisavós, saber se você vai saber o nome deles tudinho. Eu falhei no teste. Você não sabe nem o nome deles, provavelmente. E se souber, só sabe o nome de alguns, pelo menos. Exceção, porque você chegou a conhecer ainda criança, conhecer já mais velho e tal, pode acontecer. Mas os 8, se você soubesse, for um herói e souber o nome dos 8, não passe o nome. Você não sabe o que ele sofreu, o que ele passou, o que ele gozou na vida, quem ele foi, o caráter dele, as lutas dele, os sonhos dele, se se realizaram, se não se realizaram. Coisa nenhuma, nem o nome você sabe. Claro que o seu bisneto provavelmente não vai saber o seu nome. Não de você nasceu, se era baixo ou alta, gordo ou magra, simpático ou não. Não, o nome provavelmente não vai saber. E falar em bisneto não é uma coisa muito remota, não. Dona Bibi tem bisneto? Não sei. Dona Carminha, a filha da Suzana, se nasceu um filho da Suzana, é bisneto da mamãe. Então não é uma coisa assim muito remota, não. Eu conheci um bisavô, 10 anos de idade, mais ou menos, ele faleceu quando eu tinha. Mas eu conheci e me lembro perfeitamente dele. Então não é uma coisa muito remota, não. E não sabe, não tem memória. O máximo que se sabe nesta vida é de um punhado de homens aí famosos, uns por bem, outros por mal, mas que tem as biografias deles, no livro de história, e pronto. E se sabe pouquíssima coisa dele. Hitler foi muito malvado, matou um bocado de judeu, louco, paranoico e tal, e sabe aí um pouquinho e acabou-se. E pouco se fala. Só algumas coisas por alto. E para o autor inspirado, tudo isso era muito frustrante. Na próxima mensagem, nós vamos ver, continuando o texto, que ele não se conforma com tanta nulidade, acha talvez que não estava entendendo bem as coisas e resolve mergulhar fundo no assunto para ver se ele descobriria alguma coisa que mudasse essa avaliação e esse quadro desolador que ele pinta aqui logo no começo. Ele já começa o livro lá para baixo. O que nós aprendemos de prática para as nossas vidas com o que foi dito? 3 lições eu aprendi. Quero compartilhar com vocês. Primeira, por trás das aparências, a vida debaixo do sol é monótona, sem graça e frustrante. De aparências, parece de novidade, de coisas para comprar, coisas para usar, e o aniversário de um, e uma coisa de outra, essas coisas que o mundo se distrai. Aparências. E eu achei que seria uma maneira interessante de abordar uma pessoa sem Cristo, seria mostrar que a vida aqui é muito sem graça, quando se avaliza de uma maneira mais profunda. E que Cristo dá sentido à vida. Salomão não entrou neste detalhe, pelo menos até aqui. Mas, pegando agora como uma aplicação, se a gente conseguir usar o livro de Eclesiastes para mostrar ao que não é crente que a vida, que é muito frustrante, mas que Cristo dá vida, dá sal à nossa vida, mesmo vivida aqui debaixo do sol, seria muito bom. Ele dá colorido aos nossos dias, mesmo que ele pinte alguns dias de preto, mas ele dá colorido às nossas vidas, sem dúvida, não é uma vida sem graça, monótona e sem sal. Ah, pastor, mas as pessoas já sabem que a vida é monótona. Será que sabem? Eu não sei se as pessoas perceberam que a vida é monótona, repetitiva. Talvez as pessoas achem que a vida é muito agoniada, que no certo sentido é. Muito superficial. Mas se descer um pouco mais profundo, e talvez por isso haja tantos casos aí de pessoas desanimadas, depressivas, alcoólatras, é porque não aguenta a nulidade da vida, a ociosidade, pós-trabalho, acaba o trabalho e fica aí até o dia seguinte e vai beber, vai conversar com os amigos, uma coisa assim, muito atrás de um motivo e não encontra. E se as pessoas já notaram isto, como muitas já notaram e pararam para pensar, sem Cristo não tem iluminação de Deus. Para entender as coisas como nós, crentes em Cristo, entendemos. Eles não entendem. Mesmo os que pensam, mesmo que estejam prontos para dizer, concordo, a vida aqui mesmo é vazia, fútil, rotativa, cíclica. Ah, não aguento mais isso aqui. Mas não sabe uma solução do problema. Talvez no álcool e outras coisas mais. Mas seria muito bom notar e observar. As pessoas aqui vivem querendo se enganar. Embriagam-se com novidades. O mundo hoje se embriaga com essa ideia de novidade. Nós, crentes, entramos muito também nesta embriaguez. Veja, procure ver um rótulo de qualquer produto no supermercado, de um lançamento recente. Veja quantas vezes você conta a palavra novo, novo, nova, nova, nova fórmula, nova embalagem, novo isso, nova cor, novo tamanho. Mudam tudo. E a palavra de Deus dizendo, não há nada novo debaixo do sol. É a palavra de Deus. Ou seja, o novo dos rótulos é um novo vazio, é um novo ilusório, é um novo que não vai trazer um pingo de felicidade, de razão de ser a nenhum ser humano. O que é que muda a nossa vida? A vida de alguém, se a lanterna de um carro, em vez de ser redonda, é quadrada de um ano para o outro, e se ela é mais límpida, e se o farol é duplo, é triplo, o que é que altera a nossa vida? E se o som tem duas caixas, ou seis caixas, ou mil caixas ao redor do quarto, o que é que importa para o nosso, para o crescimento do homem, a razão de ser, o que é que isso dá sentido às coisas? Não dá. Não é errado ter algumas coisas. O errado é achar que essas coisas vão dar mais sentido à vida, vão trazer mais felicidade. Este é o ponto. E é aí que o homem tropeça e o homem realmente se angustia. É quando percebe, quando ele consegue ganhar dinheiro mesmo, que está cheio de carros novos, cheio de coisas moderníssimas, do último tipo, e a vida cada vez mais vazia. Esse é o problema. E nós, crentes, repito, somos bombardeados por esse tipo de filosofia do novo, de novidade, de felicidade. Há pouco tempo, não sei se ainda tem, a ideia de que cigarro é sinônimo de alegria, de felicidade, de liberdade, em cima de um cavalo bonito, numa fazenda lindíssima, um pôr do sol belíssimo, um camarada bonito. Três louros ao redor dele, fumando cigarro. Como pode o homem ter o atrevimento de fazer algo desse tipo, que dá câncer e mata, mas isso vai passando, nós somos bombardeados com isso. É, cigarro não presta não, mas o eletrodoméstico novo, ai como eu ficaria feliz. Aliás, o meu sonho é ter uma geladeira cor-de-rosa, toda piscando, igual eu vi na televisão. Ah, se eu tivesse uma geladeira dessa, eu ia ser mulher realizada. É, a gente ri, mas está todo mundo pensando isso, em menor ou maior grau. Um dia, se Deus me permitir, me der esta graça, na minha vida eu ainda vou ter um carro tal. Mas jogar tanto peso em cima de um automóvel, uma coisa de lata, em cima de quatro pneus de borracha, que não leva para lá e para cá, é dar muita importância à coisa material. Mas nós somos assim, muitas vezes. E aqui está a segunda lição. Quando nos sentimos desanimados, nós crentes, provavelmente, graças ao provavelmente, estamos dando mais valor ao aspecto debaixo do sol das nossas vidas do que o acima do sol. Há muitos casos para desânimo e depressão e tudo isto. Mas um bom número de casos vai ser uma atenção exagerada às coisas debaixo do sol. Profissão, saúde, coisa, negócio, as coisas daqui. E vamos descobrindo que essas coisas não têm fim. Não têm fim. Tem uma coisa, já está querendo a próxima. Tem uma, já está a próxima. Já está a próxima. Já está próximo. Observe. Você nunca está satisfeito com as roupas que você tem. Você quer a próxima. E o carro é o novo modelo. E o sapato é o próximo que você viu. O salto daquele tamanho lá para as mulheres lá. E o homem é o modelo X lá da moto, do carro, sei lá do quê. Mas a próxima. O computador. Quantos mega tem o teu computador? Eu comprei semana passada, tem 10 mega. O meu tem 20, cara. 20! 20! 20 o quê? Mega! Mega o quê? Sei lá. Eu sei. Mega hertz. Bonito. Explica o quê? Um hertz. Não sabe mais. Mas o coleguinha tem um computador de 10 mega, de 20 eu vou ter um de 10? Não quer saber se o de 10 está servindo a ele, se a rapidez já está boa. Se o colega lá tem 10 vezes mais programa dentro, que toma mais pesado o computador, e que o dele com 10 é muito mais rápido porque tem pouca coisa dentro, ele não precisa de cor do outro. Quantos programas tu tem? 12. Ih, só tem 8. Tem que conseguir os outros. Não sabe nem para que servem os programas. Mas isso são os seres humanos. E infelizmente os crentes. Em grande medida. Uns mais e outros menos. A vida aqui embaixo não edifica ninguém, não preenche as necessidades básicas do ser humano. Cuidado com as alegrias passageiras e com as coisas muito superficiais. Repito que não é errado termos coisas e queremos certo progresso na nossa vida e termos conforto. É a importância que nós damos a elas onde está o problema. Terceira observação. Não adianta querer deixar um grande nome debaixo do sol. Isso é tolice. Porque ninguém vai se lembrar. Um grande nome. Tem gente que morre pelo sobrenome da família. Mata. Tem famílias que se degladiam de tiros, se eliminam uns aos outros por causa da honra da família e o nome e da família. Isso cresce para a pátria. O nacionalismo exacerbado que está em dia hoje no mundo inteiro. Inclusive agora está contaminando os Estados Unidos, inclusive. Mas um nacionalismo exagerado, uma coisa doentia. E o nome, o nome da raça, o nome do povo, o nome da família, tudo isso. Tolice! Deixar nome debaixo do sol não serve. O que interessa aqui é ser servo de Deus. Eu gosto de eu dizendo, não é que estou tirando do livro diretamente agora, estou aplicando. A vida tem sentido quando nós servimos a Deus. Deixamos o nome ou não deixamos, pouco importa. Se Spurgeon deixou o nome, apóstolo Paulo deixou o nome, é porque Deus quis, é outro assunto. Me lembro quando eu era adolescente, uma música pop aí, que é duro ser estátua. Os mais velhos devem se lembrar. É duro ser estátua, ficar parado assim e continua a música lá. Interessantíssima a letra da música. Pombo na cabeça e coisa desse tipo. Vento, sol, chuva, inverno. E os grandes homens viraram estátua. Eu passo lá em Cascavel, vi a estátua do Edson Queiroz, eu conheci pessoalmente. Virou estátua. Só fala assim, nome de bairro, tal. Pronto, acabou-se. Não estou entrando na área espiritual dele que eu não sei. A Deus pertence. Mas o que eu quero dizer é que é muito patético virar estátua embaixo deste sol. E é porque só os grandes herdam estátua. Só os grandes consegue a honra de ter uma estátua, mas geralmente depois de morto, e que não serve para correr, não serve para ser suja pelos pombos. Não. Essa é a vida que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, via debaixo do sol. Quero encerrar com Colossenses 3:2. Seria bom decorar esse versículo, hein? Eu já decorei há muito tempo. Esse é um dos três que eu sei decorar, porque eu sou péssimo em decorar versículo. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são embaixo da terra. Paulo deve ter lido Eclesiastes na véspera de escrever essa frase, eu acho. Porque ele praticamente repetiu, ele quase usou aqui, não nas que são embaixo do sol. Chegou perto de Paulo colocar isso, espetacular, essa junção do Novo com o Velho Testamento. A solução, não pense nas coisas debaixo do sol, não concentra nas coisas daqui, pensa nas coisas que são do alto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada, que ela nos edifique. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.